um plano de infraestrutura verde que redesenha uma região aqui da cidade de São Paulo em busca de uma melhor relação com o meio ambiente. Então, um grupo da USP projetou uma nova região, um novo bairro aqui na Zona Oeste, próximo à sua prefeitura do Butantã. E a gente vai tentar entender que projeto é esse, quando começou. E a gente vai conversar agora com o professor Paulo Renato Mesquita Pellegrino, que é responsável por esse projeto, professor da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Bom dia, professor. Tudo bem?
Bom dia, tudo bom.
E, professor, quando é que nasceu esse projeto? Como é que nasceu? Qual era a ideia? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente a história.
Sim, veio uma demanda dos moradores do bairro, que é um bairro vizinho aí ao campus do Butantã, a cidade de São Francisco. E esses moradores nos procuraram lá no laboratório da FAU, a partir de uma indicação do próprio Ministério Público Federal, que estava trabalhando na demanda deles sobre umas áreas das áreas de preservação permanente que existem no bairro, que estavam sendo objeto de disputa, e estavam sendo, enfim, eles queriam que nós opinássemos sobre a viabilidade ou não dessas áreas e como elas podiam ou não ser trabalhadas. E como nosso objeto de trabalho lá no laboratório, nas disciplinas que nós desenvolvemos na graduação e na pós na FAU, trata justamente dos temas que nós vimos que encaixavam com esses objetos da demanda dessa população, nós encampamos esses temas para dois estúdios na graduação e na pós da FAU no semestre passado, e daí surgiram temas que foram muito interessantes para o desenvolvimento dentro desses estúdios de projetos lá na FAU.
Quais são esses aspectos, então? Vamos tentar explicar na prática como é que é isso. Quer dizer,
Enfim, nós como linha de pesquisa no laboratório, nós trabalhamos muito dentro daquela linha da infraestrutura verde, ou seja, nós vemos que os espaços livres da cidade, eles são, na verdade, grandes áreas que fornecem serviços para a cidade como um todo, serviços ecossistêmicos. E entre esses serviços são aqueles relacionados à regulação climática, à regulação e tratamento das águas, à mobilidade urbana, à biodiversidade e todas as questões relacionadas à ecologia urbana. Enfim, há uma série de serviços que podem ser multifuncionais, ou seja, funcionar ao mesmo tempo e já nos espaços públicos livres que já existem na cidade. Assim, nós vimos naquele lugar que é uma área muito privilegiada em termos de existência de praças, de áreas livres, etc., nós vimos um lugar que poderia ser explorado essas potencialidades. E, nesse sentido, nós organizamos os trabalhos de forma a explorar três vetores de funções para o bairro. Desenvolvimento de uma floresta urbana, ou seja, como que a gente pode enriquecer toda a área de arborização, de desenvolvimento da vegetação na área, né, de produção e enriquecimento da arborização ao longo de vias, de desenvolvimento da vegetação nas praças e todos os espaços livres, a questão do tratamento e drenagem numa visão mais sustentável, introduzindo todos aqueles sistemas de drenagem que a gente chama de drenagem sustentável no sentido de absorção e tratamento in loco das águas de chuva e, ao mesmo tempo, a questão de redução do impacto da circulação motorizada de veículos e aumento das outras formas de mobilidade urbana.
Bom, a gente está falando basicamente, então, da cobertura, de ampliar a cobertura vegetal, nisso que o senhor diz que é o chamado espaço livre, né? Que é possível ali, então, redesenhar a cidade, projetar novos serviços. Só para a gente entender a proporção, professor, nessa região onde vocês implantaram, estudaram esse projeto, o que é que tem de edificação e o que é que tem de espaço livre? Qual é essa proporção?
Porque como nós somos arquitetos e trabalhamos com a paisagem, nosso primeiro ponto de vista é ver o que é espaço não edificado, o que é o grande estoque de espaço que nós temos para projetar. E naquele levantamento inicial que a gente põe os alunos para trabalhar, nós vemos nesse bairro específico, nós vimos que tínhamos 74% de área livre.
74%?
Área não ocupada por edificação, área que não está sob edifícios. Então, todos aqueles espaços que são ou ruas, ou calçadas, ou praças, ou áreas não edificantes, ou, enfim, espaços que têm o céu como limite, né? Nesse conjunto, só 74% é muito espaço livre. Então, muito desse espaço é subutilizado ou não presta serviços relevantes, como eles podem prestar nesse sentido, nessas funções que eu tinha acabado de falar agora.
Interessante.
Então, o desafio que a gente põe para os alunos e para os pesquisadores do laboratório é como que esses espaços podem ser transformados para vir justamente a desempenhar todas essas funções de uma forma mais relevante. E aí a gente vai atrás de oportunidades e desenhos de projetos para esses espaços que possam revelar todo esse potencial que esses espaços possam ter. E nesse sentido a gente vai, principalmente mexendo aquele grande estoque de espaço livre que está de uma certa forma amarrado a uma visão ainda muito dura do que é o desenho do espaço livre, que é o desenho do sistema viário, né? Nós estamos num bairro como esse, a gente percebe claramente que é um bairro que tem o sistema viário voltado àquela visão muito, vamos chamar assim, amarrada ao sistema rodoviarista. Então você tem a pista Lúcio Carroçável e o que resta a pequenas calçadas, e você tem muito desse espaço ocioso, ocupado por, coberto por asfalto, outros sistemas de pavimentação, e que geram grandes volumes de águas com as chuvas, toda aquela poluição difusa, todo aquele aumento de temperatura pela irradiação e absorção de radiação da insolação,
uhum.
E todos os problemas relacionados à insegurança e todos os problemas de tráfego e tudo mais. Então, na verdade, quando a gente vai nesses espaços, a gente vê como que eles podem ser redesenhados e trabalhados como áreas de
amenização
de tráfego, uhum. E como você vai conseguindo, nesse sentido, espaço para aumento da vegetação, e não só isso, como também para aumento de todas aquelas áreas que vão ampliando o espaço de absorção das águas, de condução das águas, de espraiamento das águas, de infiltração das águas. Então você vai conseguindo uma série de sobreposições e funções, e nesse sentido você chega num redesenho desses 74% do espaço livre sem maiores revoluções, vamos chamar, não precisa ter grandes alterações no redesenho do bairro, no sentido de apropriações, de grandes obras.
Sim, porque senão isso elevaria o custo, é isso que você está dizendo também, dificultaria. Não, mas dá para fazer num custo razoável e fazer mudanças importantes, como o senhor está descrevendo. Agora, o senhor falou quase metade dessa área de 70% e poucos, poderia ser, quase metade poderia ser ampliada com essa cobertura arbórea e os desdobramentos disso. Agora, é projeto ou vai virar realidade?
Então, os resultados desses estudos lá nos meses passados foram grandes visões que chegaram a soluções muito interessantes. Você vê, por exemplo, que o aumento da cobertura arbórea na adoção dessas soluções chegou dos atuais 17% de cobertura, que é uma área já bastante na realidade de São Paulo, que é 11% em média, cobertura arbórea, uhum. Muito boa. Mas a gente consegue, naquele bairro, chegar a 28% de cobertura arbórea só com essa adoção dessas soluções, que transformaria São Paulo nesse bairro de São Paulo num exemplo maior até do que Singapura, ou tanto, que são as cidades, de acordo com aquele laboratório, sem ser bolete, do MIT, como o bairro mais de top de cobertura arbórea do mundo, vamos chamar assim. E nesse sentido, daria também um outro aspecto muito interessante, porque adaptaria esse bairro, e seria um exemplo também de como São Paulo poderia se adaptar a uma série de desafios que estão vindo, né? Como, por exemplo, a questão de conforto, de adaptação às mudanças climáticas, porque enfrentaria questões de aumento de temperatura. Os alunos fizeram ainda muito preliminarmente uma simulação de como isso acarretaria diminuição de temperatura no bairro, como isso diminuiria o escoamento das águas de chuva. Então você estaria, de uma certa forma, também ajudando a aparelhar a cidade para enfrentar desafios referentes a mudanças de eventos extremos, de chuva, de temperatura, etc.
Desafios urgentes.
Tudo é um custo. Uhum. Isso tudo é um custo em saúde pública, em prevenção de desastres, etc., que também é um investimento. Então, essa equação de custo-benefício também é um outro tipo de cálculo, né? Que não vai exatamente no valor de uma reforma de uma calçada, que são coisas ínfimas. Porque, na verdade, os custos desse tipo de investimento é aquilo quase de uma zeladoria diária que uma prefeitura é obrigada a fazer num bairro. Quando você vai lá consertar uma galeria de água de chuva, quando você vai intervir numa praça, quando você vai mexer numa calçada. São aqueles custos cotidianos que estão embutidos num trabalho de uma manutenção de uma cidade.
Ou seja, então, dá para fazer nesse modelo que vocês conseguiram criar.
É como se você pudesse introduzir esses projetos numa atividade cotidiana de manutenção
muito
de uma cidade.
Muito bem.
Então, em vez de você continuar fazendo no modelo tradicional, convencional, você começar a embutir esses modelos nas novas ações que você fizesse numa cidade. Então, quando eu fosse fazer, sei lá, uma nova reformulação de uma... repavimentar uma rua, ou refazer uma calçada, ou intervir numa praça, ou fazer um novo fundo de vale, um parque linear, eu pudesse intervir já com algumas dessas soluções. Então, aqueles gastos que são cotidianos num orçamento de uma prefeitura, que são os projetos cotidianos de você ter que manter uma cidade, eu poderia tentar investir, implementar algumas dessas soluções. Então, não são gastos essas, são gastos que já estão previstos em qualquer planilha de uma...
E um projeto mais adaptado com as necessidades urgentes e do futuro nas grandes cidades. Professor Paulo Renato Mesquita Pellegrino da FAO, responsável por esse projeto. Muito obrigado pelos esclarecimentos, parabéns aí pela ideia. E obrigada pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte, professor.
Estou disposto a qualquer maior esclarecimento. Tá
obrigada.
Bom?